Vamos avançar para ponto 7 da nossa agenda. Proposta de decreto legislativo regional número 32/13. Aprova o quadro plurianual de programação orçamental para o período de 2026 a 2029. Proposta do Governo Regional dos Açores. Para a sua apresentação tem a palavra o Sr. Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública. Faça favor, Sr. Secretário Regional.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, o diploma que aqui hoje discutimos foi entregue no Parlamento a 27 de maio, cumprindo aquilo que a legislação obriga, a entrega do quadro plurianual até ao final do mês 5 de cada ano. E tenta responder naturalmente com as informações que à data tínhamos, repito, com as informações que à data tínhamos, tenta cumprir as obrigações decorrentes da prestação de informação e compromisso das finanças públicas, alinhado naturalmente com os princípios de transparência e rigor orçamental, e à semelhança de outros anos que aqui discutimos, nomeadamente do ano passado, esta discussão, esta apresentação e discussão decorre também de uma recomendação do Tribunal de Contas, cumprindo a exigência da lei do artigo 17º e 20º da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, e nomeadamente no seu artigo 5, no ponto 5 do artigo 20, diz que o quadro plurianual de programação orçamental define os limites de despesa para cada programa orçamental, para cada agrupamento de programas e para o conjunto de todos os programas, os quais são vinculativos, respectivamente, para o primeiro, para cada programa orçamental, para o segundo, para o agrupamento de programas e para o terceiro e quarto anos económicos seguintes. É um quadro importante para definir a gestão financeira equilibrada e sustentada e, seguindo também uma orientação do Tribunal de Contas, este quadro é apresentado não por programa orçamental e não por departamento do Governo, aliás, estrutura idêntica do Orçamento de Estado. E, naturalmente, tal como fizemos o ano passado, fica aqui mais um registro para a importância de uma futura revisão da Lei das Finanças Regionais Autónomas podermos ter aqui uma abordagem mais pragmática e próxima daquilo que é o interesse deste quadro plurianual naquilo que o articulado da Lei de Finanças vier a prever. Os dados dos mapas refletem os valores aprovados naturalmente nas orientações de médio prazo de 24-28 e abrangem todo o perímetro de consolidação, isto é, a administração pública, direta e indireta, e também as entidades públicas classificadas. Este quadro reflete a totalidade da despesa da administração regional e prevê, com as informações que tínhamos àquela data, uma evolução conservadora das receitas próprias da região. Não está naturalmente neste quadro espelhado as últimas alterações e as últimas informações que temos, para já porque não houve alteração da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, mas também não está espelhado aqui que está previsto no Orçamento de Estado e que é público desde a semana passada. Este quadro plurianual também tenta naturalmente responder àquilo que é um desígnio dos Açores e de Portugal do cumprimento das obrigações decorrentes da execução do PRR e naturalmente também da execução dos programas operacionais, no caso do Açores 2030, quer um, quer outro, tem períodos decisivos este ano e, em particular, no próximo ano, e nesse sentido também aqui se tenta, com as informações que existiam na altura, se tenta dar resposta a estas obrigações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Carlos Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário, permita-me discordar daquilo que referiu quando diz, desde logo, que o quadro que aqui é apresentado cumpre com aquela que é a Lei das Finanças Regionais. E, claramente, o artigo 20º, no número 5, diz que deve ser vinculativo para cada agrupamento de programas, para o conjunto de todos os programas, Mas aquilo que o senhor apresenta aqui em anexo ao decreto legislativo regional não cumpre exatamente aquilo que está preconizado na lei. Desde logo, nós não sabemos, por exemplo, para o ano 2028, qual é que é o subtotal para o agrupamento da soberania. Nós não sabemos qual é que é o subtotal para o agrupamento social, para 2028 e 2029. Nós não sabemos para a área económica também qual é que é o subtotal, nem para 2027, nem para 2028, nem para 2028. E, portanto, não há o cumprimento daquilo que está previsto na lei e, portanto, mais uma vez, o Governo não cumpre com aquilo que está na Lei de Finanças das Regiões Autónomas. E aquilo que resulta também da leitura do documento que é apresentado, que o documento que é apresentado nem é legível, nós nem conseguimos compreender bem quais são os valores que estamos aqui a discutir. E o Governo, o seu secretário em comissão, comprometeu-se a enviar um quadro que fosse legível, pelo menos, nem isso o fez. O que traduz aqui é um desmazelo na prestação de contas. Traduz um desmazelo na prestação de contas e responsabilidade orçamental. Porque aquilo que o seu secretário disse há poucos dias não se traduz no documento que está aqui refletido. O seu secretário disse que o ano 2026 seria o maior orçamento de sempre e nós compreendemos isso por via dos investimentos. Por via do investimento no PRR, é natural que assim seja, e disse que o plano de 2027 teria uma redução muito significativa, porque obviamente o maior investimento estará em 2026. Como é que então aquilo que é apresentado para 2027 representa um aumento da despesa pública? Como é que o ano 2028 tem novamente mais um aumento da despesa pública? Como é que em 2019 tem mais um aumento da despesa pública? Não é possível vir aqui dizer que nós vamos aprovar uma iniciativa para o controle da despesa pública e até reduzir, e nós apresentamos um quadro que é incoerente com tudo aquilo que tem sido dito. Além do desmazelo na prestação de contas, há uma irresponsabilidade orçamental, obviamente, porque não tem em conta os constrangimentos que a região enfrenta ao nível financeiro, e há também uma resignação da sua parte que é óbvia. É uma resignação. O senhor limita-se a tentar cumprir o mínimo e mesmo assim não o consegue fazer. E não cumpre, por exemplo, com as recomendações do Conselho Económico e Social, quando diz que é preciso mais informação mais aprofundada, mais detalhada, é preciso ir mais longe e dar informação sobre o déficit e sobre a dívida, pelo menos evolução para os próximos anos. Eu sei que isto não está, essa parte não está na lei, mas esse é o Governo que disse que teria todo o interesse na prestação de contas, na transparência, no rigor orçamental e dar informação a este Parlamento sobre as perspectivas macroeconómicas para os próximos anos. Perde aqui, uma vez mais, uma possibilidade de o fazer. E, portanto, o documento que aqui é apresentado é muito pouco cheio, se o secretário nem cumpre com aquilo que está na lei, vir apenas alterar o artigo em que dizia que era indicativo e passa a cumprir com o número 5, não complementando o quadro com a informação necessária para que os valores sejam efetivamente vinculativos conforme preconiza a lei e o Tribunal de Contas, não é suficiente e, portanto, nós não podemos acompanhar a votação favorável deste diploma. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Lima tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Relativamente a este quadro, isto é mais ou menos como um melhoral, não faz bem nem faz mal. Portanto, não serve para nada, até porque fala em 2026 e 2029. Ora, um Governo do Chega em 2029 não se quer vincular a isto. Ora bem. E, portanto, tem aspectos positivos, nomeadamente cumpriu o prazo da apresentação, coisa que no ano anterior não tinha cumprido. De resto, não vou falar muito da qualidade gráfica, que realmente já foi aqui referido. E tudo o resto é uma manifestação de intenções, o papel aceita o que se ponha lá, porque tem o orçamento de Estado, tem tantas variáveis aqui, vamos ser honestos, isto não serve absolutamente para nada. É uma obrigação legal, mas não serve absolutamente para nada, e como não serve para nada, votar numa coisa que não serve para nada, a gente tem aqui alguma relutância. Também votar contra uma coisa que não serve para nada também, caberíamos na mesma, e portanto a gente, por acaso, nesta questão aqui, provavelmente vamos ficar em cima do muro, porque nada disto serve para nada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Presidente e membros do Governo, eu não quero fazer chover no molhado, mas de facto isto é um documento que, desde logo, pela forma como ele nos chegou, reflete que a Secretaria Regional do seu secretário Paulo Estevão precisa de comprar umas máquinas digitalizadoras novas ou então substituir o funcionário que faz isso, forma a gente receber isto mais legível. Mas, indo ao que interessa, ou melhor, ao que não tem interesse absolutamente nenhum, este é mais um daqueles casos em que nós aqui andamos de trás para a frente a falar do assunto, caímos na ratoeira do Tribunal de Contas e do Governo Regional, de, em vez de estarmos resolvendo os problemas dos açorianos, estarmos tratando de um papel que não serve para nada e que tem um artigo 3º que é mais ou menos como o artigo 5º do orçamento. Quer dizer, nós aprovamos o que aprovamos aqui, chumbamos o que chumbamos aqui, o Governo faz o que quer e que lhe apetece. Se têm reparado ao longo das últimas discussões e votações de documentos análogos, a Iniciativa Liberal tem sempre se abstido, porque de facto não serve de nada votar contra e de nada serve votar a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça a favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. O quadro plurianual de programação orçamental tem sido nos últimos anos um documento com pouca utilidade, porque de facto, ainda por cima nesta altura em que debatemos, será alterado já daqui a um mês, com a aprovação do próximo orçamento, e assim é um documento que trará alguma previsibilidade quanto ao futuro próximo. Ainda assim, como tenho lido recentemente por parte de um economista do nosso país, que atenta a estas questões, os orçamentos valem o que valem e são sempre meros documentos provisionais e nós temos que olhar muitas vezes pelo retrovisor para o passado recente para perceber aquilo que os governos efetivamente fazem ou deixam de fazer, que investimentos realizam, que despesas fazem, que dívida contraem, etc. E neste caso, eu, uma vez que estamos a falar de orçamento, e este é um debate sobre orçamento, porque não pode ser de outra forma, é um quadro de programação orçamental e no orçamento cabe tudo. Cabe o orçamento e cabe a sua execução. E eu não posso deixar, Sr. Secretário, de aproveitar este momento para questionar sobre as notícias que dão conta, da parte do Tribunal de Contas, de uma auditoria que acusa o Governo Regional, ou conclui que o Governo Regional realizou desorçamentação de despesa através da Portos dos Açores. E eu recordo aqui inúmeros debates sobre este tipo de atuação, sobre a saúde da Açur, ainda por cima de uma forma que não está correta, porque a saúde da Açur, que a saúde da Açur já estava até no perímetro orçamental. Caso, o que não acontece que a Portos dos Açores, que sim, está fora do perímetro orçamental, que não consolida, não conta para a dívida ou para o déficit da região. E aquilo gostaria de uma explicação, Sr. Secretário, que nós ainda não tivermos acesso a essa auditoria, é como é que se explica essa situação de 50 milhões de euros que não deveriam estar na Portos dos Açores e que, de dívida, que está lá na Portos dos Açores, mas que deveria ter sido o Governo Regional e a região diretamente a assumir. E eu também pergunto, Sr. Secretário, se isso significará o risco do Instituto Nacional de Estatística rever os déficits dos anos anteriores, nomeadamente de 2024 e 2023, eventualmente. Ou seja, se perante esta auditoria há ou não o risco do Instituto Nacional de Estatística agravar os déficits dos anos anteriores. É porque esta situação não é uma brincadeira. É grave. É grave aquilo que foi noticiado e é grave, ainda mais grave politicamente, tendo em conta aquelas que eram as acusações aos governos anteriores do Partido Socialista que faz o PSD, a coligação e o governo. É muito grave, porque bem prega feito mais, porque pelos vistos fazem pior do que aquilo que criticavam ao Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Não havendo mais nenhuma inscrição, Sr. Secretário Regional das Finanças, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Duas questões que gostaria daqui clarificar. Renovo, e isto é um debate que já é recorrente, que no entendimento do Governo estamos a cumprir estritamente aquilo que está previsto na Lei de Finanças das Regiões Autónomas. E isto é um debate que já tivemos aqui, e aliás estamos a cumprir mais até do que era acontecia no passado, porque estamos, a formulação como apresentamos é aquela que o Tribunal de Contas e a Lei prevê. De resto, em relação àquilo que o Sr. Deputado António Lima aqui colocou relativamente ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas tem a sua opinião, não quer dizer que o Governo concorde com o Tribunal de Contas.
Mas é o Tribunal de Contas.
Não é o primeiro Governo que não concorda com o Tribunal de Contas. Posso dizer-lhe que não é o primeiro Governo que não concorda com o Tribunal de Contas, como o Governo também não concorda com a abordagem que o INE e o Eurostat fizeram em relação à SATA Açores e à SATA SA. Nós não concordamos e achamos que temos argumentos válidos e tentamos apresentá-los. Mas essas entidades é que têm a capacidade para dizer o que têm a dizer. E nós, é evidente, não vamos concordar com o que o Tribunal de Contas nos diz se não concordamos. Eu mesmo do Eurostat ou do INE. Dou-lhe um exemplo. Mas vamos a Portos dos Açores. A Portos dos Açores, é bom que se retenham estes valores. A Portos dos Açores tinha, a 31/12/2024, uma dívida de 133 milhões de euros. Sabem quanto é que tinha a 31/12/2020? Eram 74,4 milhões de euros. Isto é, o crescimento de 74,4 para 133 é menor do que os 60 milhões que foi autorizado a endividar-se por via do Furacão Lourenço. Portanto, já houve verbas dessas que foram pagas. E, portanto, o crescimento à data de 31 de dezembro é menor do que aquilo que foi pedido por fazer face às verbas do Furacão Lourenço. E dos 74 que estavam em dívida a 31/12/2020, sabem quanto é que estavam em dívida ainda das Portas do Mar? Mais de 20 milhões. Mais de 20 milhões que estão a ser pagos agora e que foram inaugurados na altura, sabemos bem por quem. Tal como as escutas e tal como o Hospital de Angra estão a ser pagos agora e foram inaugurados, sabemos bem por quem. E, portanto, em relação a estas matérias, também cumpre dar estas referências. Mas, como isto é um debate relativamente recorrente, o Sr. Deputado Carlos Silva ainda não falou no prazo médio de pagamentos a fornecedores. Normalmente, a primeira parte da intervenção é idêntica à que fez, mas não falou no prazo médio de pagamentos a fornecedores. Por que será? Eu posso dar nota também a esta casa e às açorianas e açorianos que no terceiro trimestre de 2025 o prazo médio de pagamentos a fornecedores é de 135 dias, porque ainda não desceu suficientemente, porque isto tem a ver com a média dos últimos 4 trimestres e aquilo que foi pago das dívidas da saúde, como eu já tive a oportunidade de explicar, ainda não se reflete completamente neste trimestre, vai ser refletido nos próximos. Mas ainda assim, é menos 5 dias do que era no anterior trimestre, mas vamos aos prazos médios de pagamentos a fornecedores em 2020 e 2019. Certamente, pelas críticas que o Partido Socialista faz, deviam ter prazos médios de pagamentos a fornecedores muito mais baixos do que isto. Certamente. Ora, vamos lá ver. Em 2019, no terceiro trimestre, eram 139 dias, portanto, mais do que agora. Mas no quarto trimestre, eram 179 dias, no quarto trimestre de 2020, mais 44 dias do que agora. Estamos satisfeitos? Não estamos.
Estamos
Mas há que ser um bocadinho coerente. Se aquilo que nós dizemos hoje não é, ainda não estamos na posição ideal, quem fazia pior não pode estar a reclamar. É tão simples quanto isto. Isto é matemática, são dias. Eu repito, são menos 44 dias que em relação ao quarto trimestre de 2020, que eram 179 dias. E, portanto, é bom nós sabermos de que é que estamos a falar. Mas atenção, porque o prazo médio de pagamentos a fornecedores, repito, está muito influenciado pelas dívidas da saúde, que só agora é que vão sustentadamente começar a influenciar, a baixar o prazo médio de pagamentos a fornecedores. Porque se não contássemos com as dívidas da saúde, estávamos abaixo dos 60 dias da administração pública direta. Estamos abaixo dos 60 dias. E, portanto, é bom que tenhamos isto em atenção. E é feito um enorme esforço do Governo para conseguir, não ainda o ideal, mas para caminharmos para uma melhor situação. Aliás, é compromisso deste Governo, num quadro de um acordo inédito, histórico, com os parceiros sociais.
É lembrado, muito bem.
É compromisso deste Governo passar este prazo médio de pagamentos até ao final de 2026 para 60 dias. E nós estamos a trabalhar para isto, mas isto é um compromisso deste Governo com a sociedade civil organizada pela primeira vez num encontro histórico, num acordo histórico que se fez com os parceiros sociais. E por falar, para terminarmos em relação a esta matéria e ao dinamismo que estas situações têm. Dinamismo, sim. Por exemplo, aqui neste quadro, tínhamos previsto para o Parlamento Regional 16,7 milhões de euros. Sabem quando é que está na outra proposta de orçamento? São já 17,8. Há dinâmicas. Nós temos que responder. Há dinâmicas que nós temos que responder. O mesmo se passa relativamente a outras áreas. Isto é assim, estes dinamismos. Mas outro dinamismo que acho que os senhores vão concordar e vão certamente não só concordar, mas eventualmente até vão aplaudir esta informação que vos vou dar. Estava previsto na anteproposta e no relatório do orçamento. Senhora Secretária, Senhora Deputada, posso? Mas eu vou dizer-lhe que é para poder escutar bem, porque certamente a Senhora Deputada Andréa Cardoso vai aplaudir isto que eu vou referir. É que nós tínhamos previsto, no quadro de financiamento do orçamento que estava estabelecido na anteproposta que foi entregue ao Conselho Económico e Social e aos Conselhos de Ilha, com o relatório do orçamento, estava previsto transferências do orçamento de Estado de 349,1 milhões. Ora, vão vir 351,2, isto é, vão vir mais 2,1 de transferências do orçamento de Estado. Dizem-me, isso advém da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. É verdade, mas este dinamismo. Mas, atenção, nós tínhamos previsto transferências extraordinárias do Orçamento de Estado de 75 milhões de euros como em 2025. E o que é que vai acontecer? Não vão ser 75, vão ser 150. Vão ser 150. E isto vai permitir que o endividamento previsto para 2026, em vez de 150 milhões de euros, será só de 75 milhões de euros. Certamente, senhora deputada, a senhora, como qualquer deputado nesta casa, vão ficar satisfeitos e estarão satisfeitos com isto que foi conseguido por obra do seu Presidente do Governo, daquilo que é o diálogo institucional com a República e que vai permitir não só termos o dobro de transferências extraordinárias que tínhamos estimado, mas até diminuir a nossa necessidade de endividamento para metade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado António Lima, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário das Finanças, eu percebi bem a sua tentativa de desviar as atenções, dizendo que a Assembleia é uma gastadora, que as portas do mar é que têm culpa. Sr. Secretário, eu fiz uma pergunta muito concreta. Pode-se concordar ou discordar, e achar que devia ser de outra forma. Mas a verdade é que há tribunais, o Tribunal de Contas é um órgão de soberania, o Instituto Nacional de Estatística é a Autoridade de Estatística Nacional e as suas decisões são para cumprir e têm consequências. Os tribunais são órgãos de soberania. E por isso gostaria de perguntar qual é a consequência desta auditoria e se há ou não o risco de o déficit dos anos anteriores ser revisto. É uma pergunta tão simples, revisto pelo Instituto Nacional de Estatística. É uma pergunta tão simples. E gostaria de que me responda. Tenho todo o gosto em conhecer o prazo dos pagamentos em atraso na administração regional. Tenho todo o gosto em ouvir as histórias das portas de mar que nós todos já conhecemos. Agora, esta história eu não conheço e gostaria de conhecer a resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não tem ninguém inscrito. Sr. Deputado Carlos Silva, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional, é falso que diga que este decreto legislativo e o quadro em particular de programação orçamental cumpra com aquilo que está disposto no artigo 20º, número 5 da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. E vou repetir. O quadro plurianual de programação orçamental define os limites de despesa para cada programa orçamental. Nesta parte, cumpre, Sr. Secretário. Assume e é verdade. Para cada agrupamento de programas, não cumpre. Para o conjunto de todos os programas, também não cumpre. Não. Os quais são vinculativos, calma, Sr. Secretário. Respectivamente para o primeiro, para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Para o primeiro e para o segundo, cumpre. Para o terceiro e para o quarto, diga-nos lá onde é que está. Onde é que estão os valores, Sr. Secretário? Não apresenta valores para os subtotais de 2028 e 2029? Como é que cumpre? Como é que cumpre? Primeiro, nós nem conseguimos ler os valores bem. E segundo, não tem lá valores para 2028 e 2029? E, portanto, como é que o Sr. Secretário pode dizer que cumpre? Não cumpre. Indo àquilo que também aqui referiu sobre aportes dos Açores, Sr. Secretário, causa-me alguma apreensão ver o seu regozijo com o facto da dívida da Portos dos Açores ter passado de 74 milhões de euros em 2020 para 134 em 2024. Não é motivo de satisfação, porque o Governo Regional também não cumpriu com as suas obrigações nas transferências e no pagamento dos contratos programas para com a empresa, o que obriga a empresa a endividar-se e a pagar juros que são considerados pelo Tribunal de Contas como a situação financeira da empresa insustentável nos próximos anos. Pronto, isso é motivo de satisfação da sua parte? Não é? Sr. Secretário, não é aceitável. E depois, vir aqui fazer um estado da região, do ponto de vista financeiro, como se estivesse tudo bem, omitindo, por exemplo, que a dívida pública da região passou de 2,4 mil milhões em 2020 para 3,7 nos dados recentes de 2025. Isso é um aumento de quase 53%. São mais 1.300 mil milhões de euros. Isso é estar tudo bem? O que interessa, houve uma redução do prazo de pagamentos a fornecedores. Ótimo. Motivo de satisfação, Sr. Secretário. Ainda bem. Mas omite dados tão relevantes como esses, não cumpre com aquilo que está na lei e nas recomendações do Tribunal de Contas, não cumpre no que diz respeito ao pagamento do contrato de programa com a Portos dos Açores e contrariam, obviamente, a sua narrativa quando é o Sr. Presidente do Governo que dizia, já aqui foi referido, é bom relembrar, Governo Açoriano avisa, empresas públicas não podem ser barrigas de aluguer de endividamento. O Sr. Presidente do Governo está aqui, referiu essa afirmação em outubro de 2022. Reforçou que as empresas do setor público e empresarial regional têm de estar ao serviço dos empresários açorianos. Ainda ontem tivemos a Associação de Comerciantes de Pescado a criticar a SATA por não estar ao serviço das empresas e aumentar as taxas. Temos a Portos dos Açores, que está a endividar-se de forma galopante e a servir de barriga de aluguer ao endividamento do Governo. E o Sr. Secretário Regional? Ou está resignado ou está satisfeito com o aumento da dívida. Nós não estamos e iremos usar essa informação assim que for necessário, as vezes que forem necessárias, porque não é motivo de satisfação, é motivo de grande preocupação. Além do mais, os 150 milhões de euros que estão no Orçamento de Estado para 2026 têm uma finalidade muito específica, e o senhor não referiu, que é financiar as necessidades adicionais do PRR. E porquê é que a região precisa desse dinheiro, Sr. Secretário? Explica aos açorianos. Supostamente o PRR é financiado a 100%. Onde é que está o dinheiro dos adiantamentos que já foram gastos? Onde é que estão os adiantamentos que já foram gastos? Para pagar despesa corrente.
para pagar despesa corrente e para financiar os déficits sucessivos. Esse é que é o grande problema. Por isso é que a região está constantemente a pedir inchar junto da República o aumento de transferências de verbas e já abandonou a reivindicação que tinha, que era uma alteração da Lei de Finanças Regionais, que configurasse anualmente um aumento dos 150 milhões de euros. Nós agora já ficamos satisfeitos com os 150 só para financiar o PRR, porque já gastamos o dinheiro dos adiantamentos. Esse é o estado da região que se criou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Machado, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo Regional. Eu sou tentado a concordar com alguns dos senhores deputados que intervieram e que, de algum modo, manifestando livremente a sua opinião, não atribuíram grande significado e grande importância a este diploma que estamos aqui a discutir, que é o quadro plurianual de programação orçamental, porque, de facto, do ponto de vista prático, o tempo tem confirmado que ele não tem uma relevância tão grande quanto, porventura, estaria no espírito do legislador da Lei de Finanças Regionais. Mas, se mais virtude, porventura, este diploma não tem, já teve virtude não só de termos tido aqui alguma informação adicional, mas também de mais uma vez se comprovar que as boas notícias para os Açores são sempre uma má notícia para o Partido Socialista, que fica com elas a gastar. Em vez de termos 75 milhões a título extraordinário, como tivemos ano passado, vamos ter 150 milhões, o Partido Socialista, em vez de sentir que isso é uma ajuda que concorre para que a situação da região possa ser alavancada para patamares superiores, fica aborrecido, desvaloriza e acha que isso, de facto, não é coisa relevante. Vamos ao quadro de plurianual de programação orçamental, que nas críticas feitas pelo Partido Socialista até nos cria a ideia de que o Partido Socialista cumpria com aquilo que está determinado na Lei de Finanças Regionais relativamente a esta matéria. Olha, desde logo, uma coisa que o Sr. Deputado Carlos Silva hoje não referiu. A questão dos prazos não foi só relativamente aos prazos de pagamento, é também quanto ao prazo da apresentação deste diploma. É verdade que o Governo do ano passado não o fez em tempo. Mas o Partido Socialista, em 2017, fez-o através do Orçamento da Região. Portanto, não fez até o dia 31 de maio. O Partido Socialista, em 2019, fez-o através do Orçamento Regional. Portanto, não fez até 31 de maio. Portanto, é quem usa ponta ao dedo, é exatamente quem tem este histórico. E, portanto, não tem autoridade política, não tem autoridade moral para fazer a crítica no sentido em que a fez. Mas mais, o Partido Socialista, quando diz que há insuficiência de informação neste quadro que integra o diploma que estamos a aprovar, até também, mais uma vez, quer insinuar que a informação que o Partido Socialista colocava nos quadros correspondentes aos diplomas que teve de produzir ao longo do tempo em que foi governação, que eram valores, de facto, rigorosamente cumpridos. Eu vou dar um exemplo. Em 2 anos e meio, de fevereiro de 2017 a outubro de 2019, em dois anos e meio, a dotação inscrita pelo Partido Socialista para o ano 2020, não tem nada a ver com a pandemia, porque foi em outubro de 2019, o valor alterou-se 5 vezes. Em 2 anos e meio, o valor inscrito pelo Partido Socialista sempre para o ano de 2020, 5 vezes. Alterou-se 5 vezes. E a variação foi só 111 milhões de euros. E, portanto, é quem hoje reclama mais informação, mais detalhe, o caráter vinculativo desta informação, é quem tem essa história. Eu julgo que a motivação está explicada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional das Finanças, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Uma resposta, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado António Lima, que colocou uma questão direta e cristalina e que merece uma resposta também direta e cristalina. A resposta, Sr. Deputado António Lima, o Governo não tem receio de Portos dos Açores ser considerado para o déficit. E não tem receio, porque não há nenhuma indicação nesse sentido, nunca. Além de que, como eu comprovei, a dívida que foi contraída depois de 2020, os 60 milhões, já está a menos de 60 milhões, já está a ser paga. E os contratos de programa vão ser pagos. Também há Portos dos Açores, e a Portos dos Açores vai seguir o seu caminho, como tem vindo a seguir, e é evidente que nós temos, em certos momentos, que acudir a outras necessidades mais prementes. Aconteceu, como é sabido, com alguma frequência com o grupo SATA, mas, naturalmente, a região, perante o setor público empresarial regional, vai responder devidamente. De resto, este debate recorrente, aquilo que diz o Chega, que diz a Iniciativa Liberal e que diz o Partido Socialista também, não se pode dizer muito mais. E pela simplicidade que foi colocada, nomeadamente, o deputado Francisco Lima, nós, em síntese, concordamos com essa abordagem. De resto, em relação às transferências extraordinárias do Orçamento de Estado, é sabido que a região defende uma revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Mas enquanto essa revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas não acontece, nem é repristinada a componente de pagamento do IVA per capita sem haver a retenção, o Orçamento de Estado, através de transferências extraordinárias, tem vindo a apoiar o Orçamento Regional. Também porque não houve esta revisão da Lei de Defensas dos Autónomos. E eu faço lembrar, não sei se alguém ainda se ecoa na memória de alguns dos que aqui estão. Há uns anos atrás, houve um presidente do governo, o presidente Carlos César, que dizia, acerca do dinheiro da República, que até se punha a questão de ser legal ou não. Legal ou ilegal, dizia Carlos César, e quer é que venha o dinheiro para os Açores. O que é feito deste Partido Socialista, senhoras e senhores deputados? O que é feito deste Partido Socialista? Agora, a questão não se põe de ser legal ou ilegal. A questão é cristalina. Está no Orçamento de Estado previsto a verba para transferências extraordinárias para o Orçamento Regional. E, portanto, eu pensava, sinceramente, que a informação que eu tinha dado de termos o dobro das transferências e, necessariamente, vamos pedir apenas metade do que estava previsto, eu pensava que esta informação, mais a diminuição do prazo médio de pagamentos a fornecedores, ia trazer alguma júbilo, alguma alegria a este Parlamento. Mas parece que há parte do Parlamento que fica contrariado. Como ficam contrariados também com a situação económica robusta e ímpar da região? O melhor preço de leite de sempre, o melhor preço da carne de sempre, o melhor turismo de sempre, o melhor emprego de sempre, a melhor população ativa de sempre, o maior crescimento de sempre. Isto incomoda quem? Não incomoda os açorianos. Incomoda, certamente, aqueles que não querem reconhecer o mérito do Governo nesta tarefa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Sr. Deputado Carlos Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Se o Secretário Regional não ouviu da nossa parte dizer que mais dinheiro para os Açores é algo mau, pelo contrário, é positivo, obviamente que sim. Nós não vamos é branquear a realidade, isso é diferente, Sr. Secretário. Nós não nos esquecemos daquilo que o Sr. Secretário referiu há poucos meses, nem das reivindicações do Sr. Presidente do Governo, nem de uma famosa cimeira... Nem de uma famosa cimeira que iria acontecer e que nunca aconteceu. Nós não nos esquecemos dessa parte. E, portanto, é quando falamos de reduzir a ambição, tem a ver com isso. E, portanto, se o secretário, nada disse sobre o que é que foi feito com o dinheiro dos adiantamentos do PRR. Isso é que suscita, obviamente, a necessidade de cobrir as necessidades adicionais que agora estão no Orçamento de Estado. São necessárias, efetivamente, porque a região tem graves dificuldades financeiras. Conforme comprova, o maior déficit que temos neste momento de cerca de 250 milhões de euros e o ano ainda não terminou. É motivo de satisfação? Não é. E o Sr. Secretário fica satisfeito com isso. Temos a maior dívida de sempre. É motivo de satisfação? Não, é motivo de preocupação. E reiteramos essa preocupação e apresentaremos, obviamente, medidas que possam ajudar a controlar o ritmo de endividamento e o déficit estrutural da região. Mas algo também relevante das suas afirmações, Sr. Secretário. O Sr. Secretário deu a entender que o incumprimento do contrato de programa com a Portos dos Açores e com a necessidade de endividamento adicional resultava de um esforço adicional orçamental com a SATA. Pelo menos foi isso que eu percebi das suas afirmações. E eu gostaria de perguntar, Sr. Secretário Regional, qual é que foi o esforço orçamental adicional que a região teve em 2025, que inviabilizasse o pagamento do contrato de programa com a Portos dos Açores, porque, segundo me recordo, a região está proibida de injetar dinheiro na Azores Airlines e, portanto, era importante clarificar-se este Parlamento qual é que foi esse esforço financeiro que foi feito com a SATA Internacional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional das Finanças, tem a palavra, faça a favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Os adiantamentos do PRR, eu penso que já o referi aqui, penso que isso seria do conhecimento global. Cada reembolso que é feito deduz aquilo que foi o adiantamento. Isto é assim. Portanto, a maior parte dos adiantamentos que foram feitos já foram acomodados nesses reembolsos. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em 2020, quando, por via do Covid, o Governo Socialista pediu 285 milhões de empréstimos e, segundo o Tribunal de Contas, que os senhores agora citam, só gastou 77 no Covid. E o resto, onde é que foi? E o resto, onde é que foi? Onde é que foi o resto? E, portanto, se é para irmos por aí, estamos a falar de mais de 200 milhões de euros que, supostamente, não se sabe para onde é que foram. E, portanto, eu acho que nós temos que ter também um pouco de ponderação nestas matérias sobre aquilo que dizemos e, de resto, registo que, apesar de algum incómodo, o Partido Socialista aplaude o reforço de 65 a 150 milhões de euros de transferências extraordinárias do Orçamento de Estado e que vai implicar que a região, em vez de se endividar em 150, como estava previsto, tem apenas que se endividar em 75. Eu acho que é um momento de satisfação para todos nós e de reconhecimento pelo trabalho do Sr. Presidente do Governo nessa matéria.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Pergunto se há mais alguma inscrição. O Sr. Deputado Carlos Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário Regional, se assim é e se o valor dos adiantamentos já foi abatido nos pagamentos futuros, porque é que precisa de 150 milhões de euros do Orçamento de Estado para suprir necessidades financeiras adicionais do PRR? É essa a finalidade daquilo que está inscrito no artigo do Orçamento de Estado. E, portanto, isso o Sr. Secretário não explicou. E também não explicou, porque não é conveniente, obviamente, qual é que é, afinal, o esforço orçamental que a região teve e o Governo Regional no ano 2025, com transferências, por exemplo, para as Azores Airlines, SATA Internacional, não referiu. Relativamente ao resto que refere 2020, talvez tivesse sido importante na transição de pastas ter perguntado ao seu antecessor, engenheiro Joaquim Bastos e Silva, o que é que fez com o dinheiro que recebeu na transição do governo do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional das Finanças, faça
Sr. Tem a palavra. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, o meu tempo já está quase a esgotar-se, duas questões que gostaria aqui de tentar clarificar. Em relação à SATA, de facto, nós só podemos pagar à SATA aquilo que está no âmbito das OSPs e do reequilíbrio financeiro e da tarifa Açores. Só que, fruto também do sucesso da tarifa Açores, do sucesso do turismo, o reequilíbrio já representa outro tanto quanto as OSPs. E aquilo que os governos socialistas costumavam pagar à SATA de 30 milhões e ao final do ano às vezes estavam a dever mais do que 30 milhões à SATA, como já aqui se comprovou, nós podemos pagar esses 30 milhões, mais 30 dos reequilíbrios e mais 15 da tarifa Açores. São 75 milhões de euros que nós legalmente podemos e temos que pagar à SATA, comparado com os 30 milhões que os senhores gastavam e ainda assim não pagavam, no final do ano às vezes deviam ainda mais de 30 milhões. De resto, senhoras e senhores deputados, penso que temos as matérias clarificadas. Em relação ao PRR, é tão simples quanto isto. Como é sabido, no caso do PRR, se cumprem marcos e metas, independentemente do custo ser maior ou não. E, portanto, há muitas metas para serem atingidas. Nós precisamos de investir mais do que estava, como sabem, os preços eram 2019. Eu dou um exemplo. Só a variante das capelas vai custar mais 13 milhões de euros por via de revisões de preço, dos IVAs, das expropriações, do que aquilo que nós vamos receber do PRR. E por esta via, naturalmente, há um esforço da região que foi compreendido pelo Estado para podermos executar o PRR na globalidade, que é um desígnio, aliás, não só dos Açores, mas de Portugal inteiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Pergunto se há mais alguma questão. Sr. Deputado Castro Silva, faça favor, tenha
muito
a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo. Será a minha última intervenção, até porque o Sr. Secretário já não tem tempo. Mas, se o secretário, eu pergunto aí especificamente relativamente à SAT Internacional, à Azores Airlines, e, portanto, comproveu que, efetivamente, não houve qualquer esforço orçamental, porque a região está proibida de injetar dinheiro na companhia. A não ser, obviamente, recorrendo à SAT Air Açores, que se está a endividar sucessivamente para emprestar dinheiro à SAT Internacional. Mas isso é outra questão. Mas outro aspecto que é importante aqui realçar, se o secretário, é que, desde que o atual governo está em funções, tornou o Grupo SATA, em particular a SATA Air Açores, mais dependente das transferências do Governo Regional dos Açores. E isso levou até a SATA Air Açores a integrar o perímetro da dívida da região. E, portanto, isso contraria a narrativa de que tem vindo a ser apregoado, em primeiro lugar, de salvar a SATA, isso nunca aconteceu. Pelo contrário, está cada vez mais numa situação mais difícil. E também contraria a narrativa de alguns partidos que foram iludidos com a ideia de que o Governo Regional dos Açores iria diminuir a subsidiação da companhia aérea SATA. O que os números comprovam é que temos quer a SATA cada vez mais dependente do Governo Regional dos Açores, quer o Governo Regional dos Açores cada vez mais dependente das transferências, quer do Orçamento de Estado, quer das receitas de fundos comunitários. E isso é uma situação preocupante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma intervenção. Creio não existirem. Vamos então passar à votação deste diploma da proposta de decreto legislativo regional número 32/3. Aprova o quadro plurianual de programação orçamental para o período de 2026 a 2029. Vamos votar na generalidade. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
Proposta de decreto legislativo regional número 32/13 foi aprovada com 22 votos a favor do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e com 22 votos contra do PS, 1 do BE e 1 do PAN e com 5 abstenções do Chega e 1 da IL.
Vamos avançar na nossa agenda para o ponto 8, pedido de urgência da proposta de decreto legislativo regional número 35/13, quarta alteração ao regulamento. Tem razão, Sr. Deputado. Obrigado. Peço desculpa. Vamos entrar então na especialidade. O diploma tem quatro artigos. Pergunto à Câmara se posso colocá-los à votação em conjunto. Não. Um a um. Vamos votar o primeiro artigo do diploma. Vamos votar o primeiro artigo do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam um favor se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam um favor se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam um favor se sentar.
O artigo 1º foi aprovado com 22 votos a favor do PSD, 22 do PS, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e 1 do PAN. E com 1 voto contra do BE, 5 votos de abstenção do Chega e 1 da IL.
Coloco à votação o artigo 2º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam um favor se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
O artigo 2º foi aprovado com 22 votos a favor do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e com 22 votos contra do PS, 1 do BE e 1 do PAN e com 5 votos de abstenção do Chega e 1 da IL.
Coloco à votação o artigo 3º do diploma. Às senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo 3º foi aprovado com 22 votos a favor do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do PPM. E com 22 votos contra do PS, 1 do BE e 1 do PAN. E com 5 abstenções do Chega e 1 da IL.
Está à votação o artigo 4º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
Abstenção, Chega e aí é. O BF,
contra.
O artigo 4º foi aprovado com 22 votos a favor do PSD, 22 do PS, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e 1 do PAN. E com 1 voto contra do BE, 5 abstenções do Chega e 1 da IL.
Está a votação final global. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
Votação final global foi aprovada com 22 votos a favor do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e com 22 votos contra do PS, 1 do BE e 1 do PAN. E com 5 votos de abstenção do Chega e 1 da IL.
Agora sim, penso que podemos encerrar este ponto da nossa agenda.